Entrevistas. De maio é o Dia Nacional da Adoção. Para lembrar a data e incentivar essa prática, durante esta semana, o Poder Judiciário Paranaense realizou diversas iniciativas, como debates ao vivo com magistrados e o lançamento de um curso de preparação para pretendentes à adoção com transmissão online. Nesta edição, também vamos falar sobre o aplicativo A.dot, que completou 2 anos de existência. Desde que a ferramenta passou a ser utilizada, 22 crianças e adolescentes ganharam uma família. Para falar sobre a segunda semana da adoção no judiciário e sobre o aplicativo A.dot, convidamos o magistrado Sérgio Luiz Creus, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. Obrigada, doutor, pela participação.
Eu que agradeço a oportunidade, seria um privilégio poder prestar contas dessas ações a toda a população e aos magistrados do Paraná.
Doutor, eu gostaria de começar a nossa conversa destacando a sua atuação. O senhor, quando era juiz em Cascavel, já se dedicava à área da infância e da juventude. Criou projetos na comarca, como o acolhimento familiar, que foi pioneiro no país. Como é que foi essa experiência para o senhor, doutor?
Bom, essa experiência ela nasceu da necessidade de se proporcionar a toda criança e adolescente que eventualmente tivesse que ser afastado da sua família de origem a oportunidade de experimentar a convivência familiar. A gente sabe que a família é muito importante no desenvolvimento de qualquer pessoa, não só na fase inicial da vida, mas também na adolescência e até mesmo na fase adulta. Todos nós temos família e temos essa necessidade desse contato próximo com essas pessoas. E essas pessoas, esses adolescentes que viviam nas instituições, muitas vezes não podiam retornar à família de origem e também não tinham mais chance de adoção. Então, esses adolescentes e essas crianças estavam praticamente condenadas a viver encarceradas dentro de uma instituição pelo resto da sua juventude, da sua infância e da sua juventude. Então, a ideia inicial era propiciar a esse público essa experiência. Então, nós começamos estudando, evidentemente, as experiências, principalmente de outros países, e tentamos implantar com esses adolescentes. E nós vimos que isso deu um resultado maravilhoso, fantástico, que essas crianças começaram a se desenvolver muito mais, a ter uma vida social, passaram a ter uma referência de família. E nós fomos cada vez mais diminuindo a idade, até chegarmos nos bebês. E os bebês também mostraram que isso era muito interessante e muito útil, esse tipo de acolhimento. E isso hoje é uma tendência mundial. Os países do norte da Europa, como a Irlanda, como a Inglaterra, enfim, todos eles trabalham praticamente só com acolhimento familiar, né? E nós aqui no Brasil, posteriormente, muito depois disso, veio a alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, que inseriu o acolhimento familiar no Estatuto, e de uma forma como um acolhimento preferencial. Isso nos deu, então, um amparo jurídico para esse tipo de acolhimento. O nosso acolhimento lá foi crescendo, a tal ponto que ainda hoje é o maior da América Latina. Hoje, só Cascavel tem em torno de 15% dos acolhimentos familiares do Brasil, só uma cidade tem isso, é um número bem significativo, com mais de 200 adolescentes, jovens e crianças acolhidas em família acolhedora. Praticamente, os abrigos foram extintos, né? E agora aqui no Paraná também, quando eu cheguei na corregedoria, a primeira coisa que nós fizemos foram realizar eventos, congressos. Realizamos 3 congressos internacionais de acolhimento familiar, em que nós trouxemos especialistas do mundo inteiro, da Irlanda, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, enfim, onde o acolhimento familiar tem se desenvolvido. E nós conseguimos atingir um público muito grande com esses eventos e isso deu muita repercussão e fez com que muitos municípios do Paraná também aderissem. Então, hoje nós temos mais de 100 municípios que já implantaram o serviço de acolhimento familiar. Isso é muito gratificante, porque deu um resultado fantástico. E agora, nós estamos ainda, a Corregedoria, o Consigi, estamos sempre em contato com a Secretaria da Família, Desenvolvimento Social, para que continuem investindo nessa prática, na medida em que nós vamos avançando e extinguindo, ou então substituindo esse modelo antiquado que é o dos abrigos ou das instituições de acolhimento.
E como é que funciona, doutor, o acolhimento familiar? Como é que é o dia a dia, na prática?
O acolhimento familiar é municipalizado, ou seja, ele depende, portanto, de uma lei municipal. Nós temos um modelo, fizemos até uma cartilha, temos um modelo de lei municipal que está no site do Tribunal de Justiça, em que os municípios que quiserem implantar o serviço podem até copiar esse passo a passo, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa, o município precisa constituir uma equipe técnica com psicólogo e assistente social, precisa treinar não só esse psicólogos e assistente social, mas toda a rede de atendimento à criança e ao adolescente. Essa equipe vai ser responsável por cadastrar as famílias interessadas, selecionar essas famílias e capacitar essas famílias, para que quando uma criança precisa ser afastada da sua família de origem, essa família possa receber e cuidar dessa criança por um período, seja de um ano e meio, que é o que permite a lei, ou até mais quando não é possível a adoção dessa criança e nem o seu retorno à sua família de origem. Então, o município paga por esse acolhimento, na verdade ele dá uma contribuição, a gente chama de ajuda de custo, porque na verdade a criança come, se alimenta, tem roupa, tem transporte, enfim. Então, o município normalmente ajuda essa família com um salário mínimo, que é para as despesas da criança enquanto perdurar esse acolhimento. Então, é um serviço oficial, normalmente, mas pode ser também desenvolvido por ONGs, mas essas famílias, elas têm essa ajuda e, portanto, elas são acompanhadas por essa equipe técnica muito de perto, daí porque cada equipe só pode cuidar de 15 famílias acolhedoras e de 15 famílias de origem, para que elas tenham efetivamente tempo e possam acompanhar bem de perto essas famílias e que essas famílias possam dar carinho, afeto e assistir adequadamente essa criança.
E quais os benefícios para esses meninos e meninas que estão acolhidos por uma família?
Bom, a ciência nos comprovou que o acolhimento institucional ele tem consequências muitas vezes irreversíveis no desenvolvimento psicológico, afetivo, até motor da criança e do adolescente. Mas os maiores danos estão no seu desenvolvimento intelectual. Então, cientistas americanos que no ano passado estiveram no nosso Congresso Internacional de Acolhimento Familiar aqui em Curitiba, eles nos trouxeram pesquisas que eles fizeram na Romênia, em instituições romenas, e comprovaram cientificamente que a criança que permanece por longos períodos em instituições, ela tem consequências que muitas vezes depois são difíceis de reverter. Então, quanto maior a permanência dela nessas instituições, maiores serão os danos que essa criança vai sofrer. E que uma criança que precocemente é colocada numa família, onde ela tem uma estimulação muito maior, onde ela tem o afeto, o carinho, o cuidado, essa criança, quando depois é transferida para uma outra família, os danos decorrentes dessa ruptura são muito inferiores aos da falta de cuidados e da falta de estimulação que ocorrem nas instituições de acolhimento.
Essa família que participa do acolhimento familiar, ela futuramente pode fazer o pedido de adoção dos acolhidos, doutor?
Olha, a lei não veda a adoção, mas essas famílias estão preparadas para não adotar. Veja, são famílias que não estão, por exemplo, habilitadas no Cadastro Nacional de Adoção. Então, a nossa orientação para quando se vai selecionar essas famílias, que se selecione famílias que não queiram mais ter filhos, que queiram apenas ajudar a cuidar. E por incrível que pareça, tem muitas famílias com esse perfil, que gostam de auxiliar alguém, mas não querem mais. Tipo, muitas vezes já tem família constituída, os filhos já cresceram, já estão grandes, mas eles têm disponibilidade para ajudar uma criança, um adolescente, por um período da vida deles. E para isso eles vão ter toda a estrutura do município a auxiliá-los, né? Por isso que tem a equipe técnica, por isso que tem a rede de proteção para ajudar essa família nesse cuidado. Então, normalmente são famílias com este perfil. Agora, vamos imaginar que está lá um adolescente que foi incluído numa família acolhedora dos 12 anos, hoje ele está com 17 anos. As chances de adoção dele são remotíssimas. Ele se afeiçoou à família se afeiçoou a eles. Tem lá uma relação de afetividade, de afinidade. Por que não podem adotar? Né? Seria uma crueldade impedir que essa família, nestas circunstâncias específicas, adote. Mas veja, isso não é a regra. A tal ponto que nos mais de 10 anos que eu atuei no Serviço de Acolhimento Familiar de Cascavel, nós tivemos apenas 3 casos de adoção por famílias acolhedoras, que eram justamente situações como essa que eu acabei de relatar.
Com todos esses anos dedicados à infância e à juventude, o que o senhor considera que ainda precisa melhorar em nosso país na área da adoção?
Veja, a adoção ela está inserida dentro de um contexto muito mais amplo, que é o da convivência familiar. Ou seja, a adoção é uma das formas de se garantir este direito fundamental de toda criança e de todo adolescente. Está lá na Constituição, no seu artigo 227, como direito fundamental de toda criança e adolescente, o direito a viver numa família. Portanto, cada vez que o Estado tira uma criança da sua família de origem, ainda que sob o pretexto ou a argumentação de proteger essa criança, nós estamos, de alguma forma, violando um direito fundamental, que é o da convivência familiar. Então, é preciso que o Judiciário, enfim, o Estado como um todo, incluindo o Judiciário, Ministério Público, os municípios, enfim, sempre tenham esse olhar para a criança e para o adolescente como realmente uma prioridade absoluta e que se garanta, de uma ou de outra forma, que essa criança possa crescer numa família, preferencialmente na sua família de origem, mas quando isso não é possível, nós temos uma outra, que é a família extensa, ou seja, que são os avós, tios, desde que estes tenham boas condições de assistir a criança e tenham com a criança vínculos de afinidade e afetividade. E não sendo possível nem na família de origem, nem na família extensa, que ela seja colocada em adoção. E quando a adoção não é viável, não é possível, que essa criança, pelo menos, possa ter uma família acolhedora onde ela possa se desenvolver. Então, claro, hoje o Estado precisa articular essas políticas públicas, e aqui no Paraná nós estamos fazendo, o Judiciário está participando ativamente dessa articulação, os magistrados têm se empenhado, os nossos técnicos das varas de infância têm se empenhado para que os municípios implantem esses serviços de proteção à criança e que os processos de adoção também tramitem com celeridade, principalmente as instituições do poder familiar, quando não é possível o reingresso da família na sua família de origem, que eles tramitem com celeridade para que essa criança, o quanto antes, tenha assegurado o direito à convivência familiar, ainda que numa família adotiva. Por isso que o Paraná tem se destacado tanto, né, nesses números que recentemente foram divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça e que colocam o Paraná como um estado de vanguarda nesse campo da adoção.
O senhor é um dos idealizadores do aplicativo A.DOT aqui no estado. Agora, em maio, ele completou 2 anos com resultados positivos. Explica como funciona essa ferramenta e como os outros estados também podem usar o aplicativo?
Quando nós pensamos, na época, o desembargador Kanayama ainda nos pedia que a gente desenvolvesse alguma ferramenta, como outros estados estavam fazendo, para dar visibilidade às crianças e adolescentes que se encontravam nas instituições de acolhimento e que não encontravam pretendentes à adoção pelos meios tradicionais, ou seja, consultando os cadastros locais, consultando os cadastros estaduais, o cadastro nacional, do CNJ. Alguns estados começaram a fazer parcerias com times de futebol, com as crianças entrando no estádio, outros começaram a colocar crianças nos sites dos tribunais. E nós, então, resolvemos reunir uma equipe de pessoas que têm alguma familiaridade com o tema da adoção, principalmente o Consigio, os técnicos do Conselho de Supervisão das Varas de Infância e da Juventude. Chamamos o Grupo de Apoio à Adoção de Curitiba, o GAACO, e eles também nos indicaram algumas pessoas que tinham alguma familiaridade com a questão da informática e desenvolvemos um projeto. E nosso projeto foi muito bem sucedido, que resultou nesse aplicativo, né? Conseguimos os recursos para pagar, né, todo o desenvolvimento desse projeto, que isso tudo tem um custo, e esses recursos então foram aplicados, né, no desenvolvimento desse projeto. O A.DOT, ele é um aplicativo que pode ser baixado por qualquer pessoa, tanto no Android quanto no iPhone, no celular, mas só vão ter acesso aos vídeos, fotos e informações das crianças em condições de adoção aqueles que estiverem habilitados como pretendentes no Cadastro Nacional de Adoção, justamente porque nós não queríamos expor demais essas crianças e esses adolescentes, mas nós não podemos esconder essas crianças e esses adolescentes daqueles que já estão preparados, que já estão habilitados para adoção. Então, essas pessoas precisam conhecer quem são as crianças que vivem nas instituições. Então, só são colocados no aplicativo crianças e adolescentes que não encontraram pretendentes pelas vias normais, ou seja, são aqueles que provavelmente não mais seriam adotados, passaram da idade, já têm algum problema físico, mental, são grupos de irmãos, às vezes, já maiores. Então, haveria muita dificuldade dessas crianças serem adotadas, porque eles estavam lá no abrigo, não encontraram pretendentes, não havia pretendentes cadastrados, e também elas estavam invisíveis, né? E essa situação da pandemia agora nos revelou a utilidade desse tipo de plataforma, desse tipo de ferramenta. E nesses 2 anos, então veja, essas adoções, nós fizemos 22 adoções já com sentença, com tudo, mas nós temos mais 15 que já estão em estágio de convivência, já estão lá nas famílias, estão só esperando a sentença, que esses processos normalmente eles demoram um pouco mais, porque eles são adoções muito difíceis, são adoções de crianças grandes, de crianças com deficiência, alguns têm atrasos. Então, são adoções que dependem de uma adaptação um pouco maior do que bebês, do que crianças pequenas. Então, nós não temos no aplicativo crianças recém-nascidas, são só a maioria adolescentes. Então, veja, nós fizemos adoções de adolescentes de 17 anos, de 16 anos, de 15 anos, né? Vários de 13 anos. 16, tem vários aqui que foram adotados com 16, né? Quer dizer, a chance deles, pelas vias normais, seria zero de adoção. É muito difícil, a gente sabe como é difícil, né? Então, quase todas as crianças têm acima de 10 anos, são raríssimas, 2 ou 3 que tinham menos, mas são crianças, ainda assim são crianças que têm algum atraso, alguma deficiência. E hoje, esse aplicativo, ele está disponível para qualquer pretendente do Brasil, inclusive do exterior, desde que essas pessoas estejam cadastradas na SEJA, na Comissão Estadual Judiciária de Adoção. E agora, as crianças que inicialmente foram colocadas no aplicativo foram crianças aqui do Paraná, né? Então, são colocados vídeos, as crianças se apresentam, falam das suas expectativas, falam do que elas querem, são vídeos curtos, né? Colocamos também algumas fotos e algumas informações. Vários outros estados estão nos procurando. Agora já colocaram crianças no aplicativo Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo. E agora, essa semana, recebemos também vídeos do Acre. Então, são estados que querem parceria conosco. E nós vamos atender essa solicitação que o Paraná, até numa dessas lives dessa semana, uma desembargadora lá do norte do país, ainda dizia assim que o Paraná tem esse espírito de compartilhar as suas experiências com os outros estados. Então, nós estamos muito contentes com isso, porque o nosso curso online também vai para todo o país. Agora, o Adote também, nós estamos oferecendo essa plataforma a outros estados, a outros tribunais. Então, nós estamos realmente sendo, penso eu, vanguarda nesse projeto de adoção, de acolhimento. E todos esses projetos, eles têm uma única finalidade. Visam oferecer à criança a convivência familiar, que é um direito fundamental.
Agora gostaria de destacar, doutor, as ações realizadas aqui durante a segunda semana da adoção no Judiciário. Foram várias transmissões ao vivo e debates sobre o tema. Um deles, inclusive, abordou o momento em que estamos vivendo. Qual é o principal desafio que vem sendo enfrentado nesse período de isolamento social em relação à adoção?
Olha, o Paraná, pelo que eu tenho percebido, eu participei de vários eventos, inclusive do Encontro Nacional de Pais Adotivos, que aconteceu no final de semana passado. O Paraná está à frente de grande parte dos nossos estados. Isso graças às nossas administrações do tribunal, que sempre investiram muito em informatização e também deram muito apoio a essa área da infância, né? Então, acredito que nós estamos realmente numa situação bastante privilegiada nesse aspecto. Por que que eu digo isso? Porque, primeiro, nossos processos estão todos digitalizados. Hoje nós não temos mais processos físicos, pelo menos em primeiro grau. Ou seja, todos esses processos, eles continuam andando, mesmo que nós temporariamente estejamos trabalhando em casa ou limitados nas nossas atividades, mas os processos continuaram andando, as destituições de poder familiar acontecendo, A gente vê que muitos técnicos, mesmo nesse tempo de pandemia, têm se esforçado para apresentar os laudos, fazer o acompanhamento da forma que é possível. As adoções têm sido feitas com aproximações sendo realizadas via online, por computador, enfim. Inclusive, nós agora recentemente fizemos uma adoção de duas adolescentes pelo Adot, que foram lá para Fortaleza. Toda a aproximação foi feita online, até porque não havia como o pessoal vir pela falta de voos, etc., a dificuldade de se deslocar de lá até aqui. Então, toda essa preparação foi feita. Isso graças à tecnologia, né, que nós temos hoje. Essas pessoas conheceram essas crianças através do aplicativo A.Dot, fizeram a aproximação online, só vieram aqui quando vieram buscar esses adolescentes, quando já havia entre eles, já se conversavam diariamente, enfim. Ou seja, os juízes também têm se inventado, as equipes técnicas têm se reinventado, têm procurado alternativas, né? Eu sempre digo que a criança que está lá numa instituição esperando, nós não podemos esperar toda essa pandemia passar e esquecer essa criança lá, né? Nós em casa já muitas vezes nos sentimos um pouco angustiados diante dessa situação toda. Você imagina uma criança que está no acolhimento, que sequer recebe a visita do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus parentes próximos, da sua madrinha. Enfim, essa criança está numa situação de abandono psicológico. Então, nós precisamos com que esses processos não parem, que eles continuem andando. E, graças a Deus, isso vem acontecendo e nós temos obtido resultados realmente muito interessantes, a tal ponto que o Paraná, desde janeiro do ano de 2019, portanto, do ano passado, fez 556 adoções. É um número muito expressivo, sem contar que tem 263 processos em andamento, né? Ou seja, quase resultando aí em 800, ou mais de 800 casos de crianças que foram colocadas em famílias substitutas por essa via, a via da adoção. Então, isso graças ao esforço de muita gente, né, dos nossos magistrados, nossa equipe técnica, do suporte que o tribunal nos concede hoje e proporciona que isso seja possível.
Doutor, para a gente encerrar, o Paraná também, pela primeira vez, está realizando um curso de preparação para pretendentes à adoção, que é uma exigência legal, totalmente online. Como é que os interessados podem participar?
Bom, o curso online também é uma iniciativa da Corregedoria Geral da Justiça e ela decorre de uma necessidade. Quando nós íamos para o interior fazer correições, a gente percebia que muitos processos estavam paralisados, principalmente de pretendentes, porque a comarca não tinha equipe técnica para fazer essa preparação, que é obrigatória de acordo com a lei. Então o processo ficava lá parado, às vezes um ano, às vezes dois anos, e as pessoas esperando. Aí surgiu a ideia da gente fazer um curso online. E nós fizemos esse primeiro curso online lá em 2017. Portanto, já lá se vão 3 anos. Hoje nós estamos na 6ª edição desse curso online. Inicialmente, esse curso foi dirigido para as comarcas do Paraná, mas, como era algo inédito, muitos começaram a divulgar esse curso e comentar, enfim, alguns criticando, inclusive, até que vários outros estados começaram a pedir autorização para participar, e nós fomos abrindo até que no quinto curso, que foi em outubro do ano passado, por isso a gente sempre faz um em maio, que é o mês da adoção. Começamos um em maio e começamos um sempre em outubro, que é o mês da criança. Então, a gente, para homenagear, como parte das atividades do Tribunal de Justiça, da Corregedoria, do Consig, enfim, de vários órgãos, da SEJA, esse curso tem também essa finalidade de servir como uma espécie de ação concreta do Tribunal de Justiça nesses meses ou nessas semanas. E na quinta edição, que foi em outubro do ano passado, nós completamos 5 mil pessoas que fizeram esse curso, que é um número expressivo em todo o país, né? E o último curso foi transmitido para 22 estados do Brasil. Veja que maravilha! Aqui, diretamente do Paraná, a gente traz especialistas do Brasil inteiro participando desse curso. Também é uma parceria que nós temos com o Grupo de Apoio à Adoção de Curitiba, com CIG, Coordenadoria da Infância, o Grupo Nacional de Apoio à Adoção, a ANGAAD, a Abramige, o Conselho Nacional de Justiça nos apoia nessa iniciativa. E temos também agora, recentemente, já a partir do quinto curso, nós fizemos mais uma parceria, que é com a Uninter. A Uninter tem quase 800 polos no Brasil inteiro, e vai nos ajudar muito nessa transmissão, né? Antes a Escola da Magistratura do Paraná também sempre nos apoiou, a AMAPAR sempre nos apoiou nesse curso. Então veja, é muita gente envolvida, muitos parceiros que nos ajudaram e nos ajudam, continuam nos ajudando para que a gente possa atingir aqueles, principalmente aquelas comarcas que têm deficiência nas equipes interdisciplinares, aquelas comarcas que muitas vezes fazem poucas adoções, não têm uma experiência nessa área, e a gente sabe da importância de fazer uma adoção bem feita, com as pessoas bem preparadas, para que não haja depois problemas e devoluções e mais traumas, principalmente para a criança e o adolescente, porque o foco nosso sempre tem que ser a criança e o adolescente. Então a gente tem que preparar bem o adulto para que ele possa assistir bem a criança e o adolescente que amanhã ou depois ele vai receber na sua casa. Então esse curso vai começar dia 29, sexta-feira, às 19 horas, transmitido diretamente das nossas casas, porque ele vai ser totalmente online. Nas edições anteriores nós íamos até a Escola da Magistratura e lá eram geradas as imagens e o curso era transmitido para o Brasil inteiro, e agora vai ser pela UNITER. Então, a UNITER, por ter uma capilaridade nacional muito grande, esse curso também agora se tornou um curso nacional. O que a gente vai fazer, né? Foi uma ideia muito interessante, muito boa e que deu resultados. A gente só basta ver aí os números, né? E a abertura será feita, então, pelo nosso Corregedor-Geral, desembargador José Aniceto, também pelo desembargador Fernando Koziak, que é o presidente do CONSIGE, pela doutora Noeli, que é a coordenadora da Infância e da Juventude, também eu, como juiz auxiliar da Corregedoria. Enfim, queremos que cada vez mais pessoas tenham essa oportunidade. Nós, como falei, nós conseguimos agora trazer já gente de outros estados, especialistas em adoção, ou seja, esse curso vai ao encontro daquilo que muitas vezes essas comarcas lá no interior estavam esperando e não tinham essa oportunidade. Então, é uma ferramenta que é colocada à disposição, né? Não é obrigatória, cada juiz faz como achar melhor, mas a gente coloca essa ferramenta à disposição. Nós abrimos as inscrições na segunda-feira e ontem, quarta-feira, já tinha mais de 800 inscrições, o que já revela o sucesso que vai ser esse sexto Encontro Nacional de Preparação Online para Pretendentes à Adoção.
Doutor, queria agradecer a participação aqui com a gente no podcast do Tribunal de Justiça do Paraná. Conversamos hoje com o magistrado Sérgio Luiz Creus, que é juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. Mais uma vez, muito obrigada, doutor, e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Daniela, obrigado pela oportunidade. Também um grande abraço ao nosso presidente, ao nosso corregedor-geral. Muito obrigado a todos.
Essa é uma produção do Tribunal de Justiça do Paraná. Todas as nossas matérias e entrevistas podem ser acessadas no site do Tribunal, no www.tjpr.jus.br. Rádio TJPR.